Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos, pessoas politicamente inflamadas e ninguém que tenha bom senso.
Mestres do achismo debochando legal, sempre se baseia em fatos wikipedial, invadindo vossos lares com episódio semanal. São tantos temas diversos, ai que sensacional! Discutindo a teoria do alpinismo social, perante ao achismo somos todos igual. Cocô no pico, veio no sereno, tem de tamarindo, mama que ninguém tá vendo. Cocô no pico, veio no sereno, eu acho que é hora do episódio dos
Mestres do Achismo.
Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mestres do Achismo. Aqui que vos fala o Vinícius Barreiros e comigo mais uma vez se encontra...
Alisson Barreiros e vamos falar sobre esse negócio da Marvel aí.
Clécio Santana e faltou umas paniquetes.
Pois bem, meus queridos, estamos reunidos mais uma vez e hoje vamos abordar a recente série que ainda está sendo exibida, né, de She-Hulk pela Marvel, lá no Disney... Plus. Disney Plus não é o nome do serviço deles?
Disney Plus.
No Pirate Bay também tá disponível a série inteira.
É, isso é verdade. Está Pirate Bay e vários outros sites e afins aí, você encontra em todos os lugares. Então tá bem acessível, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa série aí. Coisa ridícula que esse negócio é. Oh, God, why? Bom, as coisas têm que ir pra casa do caralho eventualmente e a Marvel já escolheu ir pra casa do caralho tem algum tempinho já, né? Então... bora falar sobre essa parada aí. Mas, antes de mais nada, tem os recadinhos. O ausência dos mesmos que tem sido bem recorrente, infelizmente. Eu quero mandar uma mensagem agora. Uma pessoa que eu sei que está ouvindo e maratonando boa parte dos nossos episódios aqui. O senhor Adelmo Filho, lhe convoco a mandar uma mensagem esporadicamente aí nas nossas redes. Pode ser no Instagram, de preferência até. Pra gente poder estar lendo aqui, eventualmente, né, nas gravações e afins, né? Pra ter uma clara interação. E quem sabe assim você estimula outras pessoas que são ouvintes silenciosos a mandar mensagem. Então, por favor, Adelmo Filho, mande mensagem pra gente, que eu sei que você está ouvindo que nem um maluco todos os nossos episódios. O que eu agradeço, inclusive, né? Continue assim. E continue marketando. E se você, assim como o nosso queridíssimo Adelmo, que vai mandar uma mensagem, quiser mandar uma mensagem, você encontra Mestre do Achismo no Instagram e no Twitter. Tem e-mail também, que é mestredoachismo@gmail.com, mas eu dou preferência pro Instagram, porque é mais fácil de acessar. Manda uma mensagem lá, certamente a gente vai estar lendo aqui. Ou também você pode mandar uma mensagem lá no YouTube do Mestre do Achismo, que a gente também tem todos os episódios lá postados, belezinha? E caso você goste da gente, aponta de querer contribuir de uma maneira mais direta, tem um link do Apoia-se, que é o apoia.se/mestresdoachismo, belezinha? Então bora lá destilar um pouquinho de ódio sobre essa série ridícula. She-fucking-Hulk.
Não. É Jen? Esqueci o nome dela agora.
Jen...
Não consegue, né?
Eu não sei porque eu tava com o Watson na cabeça, mas não pode ser o Watson.
Não é.
É Jane alguma coisa. Bom, She-Hulk, é o que importa. Ai, cara. Assim, a Marvel tá meio que capengando já tem um tempo, não é de agora, na verdade, né? Posterior, ela concluiu o grande arco aí que ela tava trabalhando todos esses anos aí, da Guerra Infinita e afins. Ela não tá meio perdida, a verdade é essa. Porque boa parte do casting principal saiu fora, né? Isso sendo, né, o Robert Downey Jr. com o Homem de Ferro ali, né? O Chris Evans com o Capitão América, dentre alguns outros ali que também... partiram e outros partiram de vez, mesmo pra lá da Terra, né? Pra morreram. Acontece.
Qual que é, né? O nome? Ele é daquele negão lá do que foi Pantera Negra que partiu, que foi de base?
Chadwick Boseman, coisa assim, um esquema desse. E esse cara partiu, né, e tal, mas eles vão fazer um Pantera Negra 2, vai dar medo, provavelmente, né? Mas assim, tudo que eles têm feito posterior ao Vingadores 4, que o 4 já acha um filme ruim, já acha que era um filme cagado, ele tem cenas legais de maneira individual, mas como todo o roteiro dele, eu acho uma aposta. Ele é mais uma despedida pros atores que estão saindo fora do que um filme por si só. Eu acho isso uma vergonha, porque era pra ser o ápice de toda essa parada, né?
E que fica, eu acho que fica muito caro, né? Conforme vai ter os filmes, mesmo que vai tendo sucesso, as sequências posteriores vai ficando cada vez mais cara. Os contratos têm que ficar reajustados. O cara, por exemplo, lá, o que faz o Homem de Ferro, o...
Robert Downey Jr.
O Robert. Ele mesmo. Conforme vai passando a sequência, ele vai ganhando muita grana.
É porque eu acho que em alguma escala nos filmes ele tava até envolvido na produção, viu, Clássico? Eu acho, em alguma escala, se bobear. Porque ele tá desde o começo, né, cara?
É, porque o Iron Man é o que? 2006 ou 2007?
2008.
Então. 2008 quando começou.
E o filme de 2008 tá melhor do que muita coisa dessa série nova.
Não, tá melhor que muita coisa dos filmes recentes, né? A Marvel lá foi pra casa do caralho, isso que é o ponto. Eles têm mais de 20 e poucos filmes aí, já vai chegando aos 30 filmes. E a maioria é lixeira, bicho. A maioria não dá pra, sabe, pra levar a sério enquanto uma obra cinematográfica ali, porque eles são muito falhos enquanto roteiro. E a coerência interna também, tudo mais ali. A escala de poder varia muito. Então não acho que é um negócio bem acertado. Boa parte dos filmes soa como produto. Eles quase são panfletos que apresentam os personagens pra depois juntar eles nos Vingadores, que é o que importa. Que é os filmes que costumam ter um pouquinho mais de cuidado, né? Comparado, né, com os outros. Sim. Mas aí a gente chega nessa série 60 da Disney Plus aí, que teve bastante coisa já. Teve a WandaVision, teve, como que é, o Falcon e o Winter Soldier. Teve, o que mais que teve, eu não tô lembrando de cabeça. Teve a Miss Marvel lá, que, nossa, essa daí, essa série surgiu e ninguém falou um A dessa bosta, tá ligado? Surgiu e, tipo, ela é tão, pelo jeito, sem graça, que nem valia o esforço de falar sobre, porque nem a galera que fica caçando o que falar pra ficar criticando a internet afora fez muito vídeo sobre essa série, tá ligado? Nem sei o que pé que tava, nem sei o que se passa nesse trem aí, tá ligado?
Então... Eles estão até economizando na verba de marketing, né? Fala assim, ó, vamos só colocar, encher o catálogo aqui, né?
É, exatamente.
Evita ficar gastando muita grana com marketing. Vamos só pagar só o que a gente gastou e bola pra frente.
Pagar o que gastou é bem isso, né, velho? Ah, mano. E aí a gente chega agora na She-Hulk, que é essa série mais recente que tá sendo exibida. E eu devo dizer que, assim... Cara, ele tinha a faca e queijo na mão pra trazer um ótimo personagem aí pras telas, né? A She-Hulk é um personagem legal na prática. Se eu olhar assim, as histórias dela e tudo mais, que até me deu o trabalho de ler também um pouquinho ali, de quatro revistinhas dela ali, de um dos arcos que é mais famoso do personagem, né? Pra ver como é que era. Que, inclusive, é o mesmo arco que eles estão, entre aspas e aspas, gigantescas, colossais, adaptando aí com essa série. Porque ela não tá adaptando porra nenhuma. Na verdade, os filmes nenhum adaptam nada, eles são releituras, né? Releituras muitas vezes bem distantes do material original. E esse daqui ele tá adaptando, que eu... Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Acho que é Single Green Female, né? Que em português tá um pouquinho diferente o nome. Mas, assim, esse daqui é de 2007. Na verdade, acho que nem tem um nome específico. Só She-Hulk de 2004, que é o que foi o que eu li, se eu muito não me engano. E ele engloba ali algumas revistas e tudo mais. Varia a arte, infelizmente, porque a arte que eu vi ali que é com um cara... Tem nome de latino. É, não sei o que, Bobilho. Eduardo, alguma coisa assim, Bobilho, sei lá, um nome desse daí. E eu gosto da arte dele porque ela é bem diferente do que a gente tá habituado com a Marvel. Por mais que eu sei que quadrinhos americanos precisam ter aquele estilo mais geométrico, mais quadradão, os caras brucutu. A Legião é bem diferente disso, a galera não é tão bombada assim. Mas eles são mais circulares, é um traço bem, bem, bem específico, eu diria. Até fiquei com vontade de ler mais coisas desse cara aí. E por causa da arte dele e tal, né? E ele tá tentando adaptar essa parada aí, que é quando ela começa a trabalhar, né? A She-Hulk, ela, no quadrinho original, ela toma um pé na bunda dos Vingadores em alguma escala. Não é que ela saiu fora, mas tipo assim, olha, a gente não quer que você mora com a gente mais aqui na mansão dos Vingadores. Você é uma pessoa muito, muito difícil de lidar. Você vive fazendo festa pra toda hora, você vive trazendo uns par de caras pra você transar, tá difícil a vida. E então a gente não tá permitindo mais você morar aqui com a gente, por mais que quando der bosta, a gente vai chamar você assim porque você é útil, né? Na hora da porrada.
Essa aí é o que é a She-Hulk dos anos 90?
Não, 2004, essa série de quadrinhos aí. Mas tem uma justificativa pra ela estar assim. É, que é até legal, interessante na prática, porque pra trás disso teve um arco que ela ficou full berserk, loucona, e saiu regaçando tudo pra se destruir uma cidade. Então ela tá com um remorso fudido e ela tá se afundando em álcool e, sabe, festas e sexo barato.
Quem conseguiria transar com a She-Hulk, velho?
Aparentemente uns par de caras. Aparentemente uns par de caras.
Velho, tem uns 3 metros de altura a mulher ali, deve
ser. Tem, não tem, não tem. Ela tem uns 2 metros e pouquinho. Na prática, ela não é tão forte quanto o Hulk, né? Não é pra ser. O que na série logo mais antiga que eles não retrataram muito bem, não. Ela é forte, sim, mas ela não é pra estar no mesmo nível do Hulk, nem é podendo.
Ali,
né?
ali o cara normal, se ela, por acaso ela der uma abraçada ou alguma coisa assim.
Abraçada, né? Clésio, a gente tá falando de sexo. Ninguém dá uma abraçada no sexo, dá uma chanada, cara. Ela dá uma chanada no cara e vai jogar, tipo, como é que fala aqui? A pelvis do cara vai entrar pra dentro, sabe, assim?
Ou ela cavalgando em cima do cara, mano. Oxi, velho, afunda uns 3 metros de altura no chão, mano.
Não
quebra,
pode.
Quebra a espinha do maluco, mano. A bacia, ele vai andar
de sexo com o She-Hulk tem que ser passivo. Ela tem que ser. Ela tem que ficar quietinha lá e é a pessoa que faz a coisa. E ela não pode trancar com força. Ela trancar com força, corta fora.
Imagine, velho, ela pega daquela fechadinha assim, ó.
Fatality. Cortou. Decepou a pessoa, decepou. É, não pode. Então ela tem que ficar realmente estática. Na verdade, nem compensa ela ter relações enquanto de roupa, porque não vale a pena, não pode fazer nada.
Eu não sei se for com quem? Com o lunático, né?
É, tem lunático, que ser com super humano, né?
É lunático ou fanático? Não lembro.
Boa pergunta, agora você me confundiu, porque os dois nomes fazem sentido, sabe?
Tem que ser o Coisa, o Wolverine, acho que daria certo com o Wolverine, né?
Boa parte dos super-heróis conseguiriam, né?
Não, mas o Ciclope, acho que não.
Eu falei super humanos, o cara tem um zóio que solta raio, isso aí não faz com que a pelvis dele aguente uma bundada da She-Hulk, sabe? Mas assim, a gente divagou bastante, a gente tá falando de sexo, a gente tá falando da série. Mas o ponto é, esse quadrinho, é, como eu falei, ela se ferra com os Vingadores, e aí ela não pode mais ficar junto com eles necessariamente, e ela também foi demitida da firma que ela trabalha ali de advogada, e aí ela foi contratada por um cara, né, pra assumir uma divisão ali onde eles vão lidar com super casos, né, casos jurídicos envolvendo super pessoas, né, pessoas com poderes e afins. Então é interessante essa dinâmica ali, não é um quadrinho de porrada, é um quadrinho de você ver essa dinâmica aí do universo ali com várias super pessoas e como, é, você, como eles podem lidar com isso de maneira jurídica ali, né, dentro das leis dos homens, né, e tals. Então é bem interessante, durante essas 4 revistinhas tem vários casinhos que ela vai abordando e tals, e a série, em tese, ela assim, é...
Ela tenta,
adapta, né? Com aspas de... Não tenta, velho. Acho que nem tenta. Pegou esse negócio dela trabalhar numa divisão ali, que nem os casos são os mesmos, sabe? Então não tá tentando nada. Pegou uma premissa, pegou um elemento, né?
Talvez o cara tenha lido um review do review do review do review
e falou... Tipo isso. Não é cara, tá? Não é cara, é mulheres. É. Que a série inteira é produzida por females.
É cara com X.
É, que elas ficam, inclusive, elas marketam isso como se fosse uma coisa categoricamente positiva. Tipo, olha, se é uma série feita basicamente por mulherada, logo é boa. O que não faz sentido nenhum. Uma série vai ser boa se ela tiver pessoas talentosas trabalhando nela. Não tem gente talentosa trabalhando nessa série no que diz respeito à produção. Eu não acho que o casting e afins tá ruim necessariamente, não. Eu acho que com tudo que eles têm ali de orçamento, personagens e afins, dá pra fazer um caldo bom. Mas... quem tá por trás dirigindo, roteirizando, é umas doentes essas mulheradas, porque, pelo amor de Deus.
Eles pegaram uma mulher, aquela, deixa eu ver o nome daquela atriz, mano, que faz, nossa, pegaram uma mulher, de, acho que ela deve ter uns 36 anos, mas ela parece que tem, tipo, uns 50.
Só que eu não acho que ela é uma atriz ruim necessariamente, eu acho que ela tá mal dirigida.
Mas eu acho que ela não daria. Por quê? Eu não sei se é porque eu tenho a imagem da She-Hulk dos anos 90, aquele cara tinha... A prima do Bruce era uma baita de uma gostosona.
Olha, mas nunca foi o arco dela, viu, Clássico? Ela nunca foi necessariamente uma pessoa com autoestima. De tanto que a parada dela é no quadrinho, é o inverso. Ali na série ela quer ficar mais como Jennifer, só que o motivo é o orçamento, tá? Ela quer ficar mais como Jennifer porque é mais barato do que ficar parecendo o CG feio da She-Hulk na tela.
É, na série... Ela pega assim, em questão, ela é vista como uma mulher extremamente bonita. Você pode ver o episódio 2.
Não, cara, não é. Você viu, não, pô, mas esse episódio tem... aqui tem uma cena que ela sai num encontro com um cara de aplicativo assim, que eles marcaram, e o cara não dá bola pra ela porque não achou ela interessante e bonita. E ele fala depois no telefone quando tá saindo, ah, tava com uma mina aqui, mas ela é tipo um 6/10. Ou seja, ela não é vista como bonita, não.
Acho que foi no episódio 2 que teve durante uma entrevista, um dos personagens lá do secundário falou que ela era, que a advogada, que no caso seria ela, que era uma mulher bonita de se transformar. Tem várias questões abordando a idade dela, falando que ela é formada em direito, mas mesmo assim os caras fazem o mansplain, né? Como diz a Kéfera. Tem vários elementos assim que você fica pegando, porra, mano. E o primo, que seria o Bruce, tentando ser o paizão dela, ela mostrando que ela super, que ela não precisa disso, que ela consegue, que ela tem um autocontrole muito maior que ele. Sabe,
então, essa parte toda é meio zoada porque, assim, na verdade o que é importante salientar é a seguinte coisa. O primeiro episódio em si, ele é a maior atrocidade que tem nessa série. Porque eu vi 3 episódios e hoje, no dia da gravação, saiu o quarto. Eu tava assistindo ele, assisti até a metade, que tava antes da gravação aqui, e agora estou gravando, né? E assim, o primeiro episódio, ele é o mais terrível que tem. Eu acho que dali pra frente ele despiora. Ele ainda continua fraco, a série é muito ruim. É, por conta do quê? Ela, em tese, é pra ser uma comédia, pra ser um negócio divertido e engraçado, e ele não é divertido, não é engraçado. E assim, comédia e terror, são os dois extremos, são as coisas mais difíceis de fazer bem, sabe? O meio do caminho, eles conseguem lidar até bem. Agora, fazer um negócio que realmente gera medo, fazer um negócio que realmente é genuinamente engraçado, não é qualquer um que faz. Essa série é pra ser uma comédia, não tá funcionando, cara. As pessoas envolvidas ali não sabem escrever comédia, não sabem escrever piada, não sabem escrever situações engraçadas mesmo, usar os personagens adequadamente. Eles têm aquele humor bobinho deles que eles acham que é interessante, de repente um humor que eles usam de maneira interna entre eles conversando e acham que é super divertido, todo mundo vai achar engraçado, quando na verdade não é isso, sabe? Eles não sabem fazer um humor que funciona de maneira branda, sabe?
Um exemplo disso daí no segundo episódio, né, na hora que ela chega na casa dela pra jantar, né, que os pais dela chamam ela. Aí começa lá todo mundo falar sobre, né, perguntar as coisas, falar sobre emprego, isso e aquilo. Aquilo ali, a intenção que teve na primeira parte ali foi de ser engraçada.
O tempo todo ali foi pra ser engraçado, né? É o típico meme do de família, onde tipo, acontece todas as coisas mais bobas, tu me pergunta as coisas mais necessárias, que não sei o quê, que não sei o que lá.
E eu fiquei, caralho, que bosta, cara.
Mas assim, toda a parada ao redor da parte que eles tentam ser cômica é vergonhosa. Sim. Porque se você pegar as situações onde ela quebra a quarta parede pra conversar ali com o público.
Que é todo momento isso aí, tomando...
Não, não é todo momento, é bem pouco, na verdade. Mas assim, é ruim, simplesmente. Não tem um time bom. Mano,
então, o time que eles utilizaram lá, tipo, por exemplo, no segundo episódio. Que eu sei só o primeiro e o segundo episódio. O primeiro episódio tá lá ela falando quando vai sair do escritório, né?
Ali é um momento bom pra fazer isso. Mas assim, as falas, o problema são as falas.
Aí né? Depois, então, aí depois no segundo episódio, né, que ela tá entrando no escritório lá, que o cara contratou ela... Enquanto ela tá vendo tudo ali, que ela tá explicando
aquilo
o que tá acontecendo. Aquilo é ruim. É ruim.
Aquilo é ruim demais, inclusive, velho. Tá. Nossa, nesse episódio aqui teve um tão ridículo ainda, mas mais ridículo ainda, que eles ficam botando aquele personagem lá da parte mística lá, o Wong lá, que é o amigo do Doutor Estranho lá, que atualmente no universo ali ele é o Sorcerer Supreme, né?
Uhum.
Isso. E aí ele aparece no quarto episódio de novo, envolve ele, a trama que tava acontecendo ali. E aí ela quebra a quarta parede falando assim, ah, então o Wong vai voltar nesse episódio aqui. Assim a gente consegue um pouco mais de atenção no Twitter lá fora. Tipo, parece que ele é um personagem popular, né? Vai tomar no cu, tá ligado? Eu tô ligado que as diretoras aí, enfim, as pessoas da produção, elas queriam que a Marvel liberasse personagens maiores pra eles. Como Homem-Aranha, afins, por quê? Porque na quarta revista, na terceira da quarta revistinha, acho que é na terceira dessa linha aí, desse quadrinho, ela tem um caso com o Homem-Aranha. Lá um caso, não um caso de relacionamento, um caso que ela ajuda o Homem-Aranha, né? Vocês acharam que ela transava com a Homem-Aranha, né, seus
pensando.
Seus safados.
Eu até imaginei já o Peter jogando teia assim na cara dela, aquela
coisa. Ai, vai me sufoca. E ele. Essa teia nela. Ok, é, chega.
Se fosse diretor, gente, de uma porra dessa, ia fazer uma cena dessa do
não,
Peter
não
jogando.
Ia fazer,
ele fazendo um balanço com ela, arrasteia assim, joga ela no balanço e fica jogando pra frente, vindo pra direção dele.
Eita, porra, tá ficando cada vez pior. Mas assim, eles queriam provavelmente replicar em alguns casos esse tipo de coisa. Só que a Marvel, por mais que ela tá fazendo um monte de bosta, e ela tá assim, bem desgovernada em termos de ordem aí pra tudo que ela tá fazendo, ela não tá tão maluca assim a ponto de dar personagem popular que vende pra essa turma aí maluca mexer. Porém, eles deram o Demolidor, cara. Eu tô até com dó de imaginar aquele Demolidor lá, que a gente viu na Netflix lá, que é uma série decente, de modo geral, né? Tem 3 temporadas pela Netflix. É, a primeira é super legal, a segunda é legal, o finalzinho dá uma capengadinha, e a terceira também. Começa muito bem, dá uma capengadinha, mas não chega a ser algo que, tipo, ah, estragou nem nada. Só que enfraquece um pouco, mas ainda assim, o personagem ficou bom, né? O ator ficou legal e tudo mais, acho que eles construíram bem o Demolidor ali. E ele tá voltando, tá sendo inserido de verdade na Marvel. Já foi, né? No filme do Homem-Aranha ele aparece numa cena lá. E agora ele vai estar, de fato, adentrando ainda mais. E é uma pena. Aquele personagem com aquele tom maduro e tudo mais que ele tem, tá numa série como essa, que era pra ser uma comédia, mas é uma comédia ruim. E, nossa senhora, como ela tá usando mal todo mundo, cara. Tá diminuindo muitas coisas. Tá ridículo, né? Mais uma vez, o Wong não é pouca bosta. Agora ele é o Sorcerer Supreme, né?
Sim.
E os usos dele ali, meu Deus do céu, velho. Ai, cara, bota ele estilo seriado Netflix.
A única coisa que eu gostei, assim, foi uma ligação com o Abominável e com alguns elementos do filme do Hulk 2008.
Isso que eu ia falar, isso foi a coisa que eu mais achei bacana de tudo que eles fizeram. Que é esse negócio de buscar de novo esse ator aí e o Abominável, né? Só que ao mesmo tempo, eu acho legal essa buscada, e aí depois é uma bosta porque usaram ele pra coisa cômica.
Tipo... Sabe quem que deveria entrar com força aí mesmo?
Kid Bengala.
É, mas não.
Só que o Kid Bengala aguentava, esse aguentava.
Só que o ator morreu, né? O General Ross.
Ah, mas pode substituir. O Ross, ele tem aquela cara meio genérica de velho branco de bigode que pode ser um militar, tá ligado? Então é fácil substituir ele.
É, aí uma coisa que o arco deveria ser Hulk vermelho.
Então, eles precisavam fazer alguma coisa. Você vê que os caras não tiveram coragem de fazer o filme solo do Hulk há anos, né? O último que teve foi no começo do MCU ali, né? Que foi aquele lá com o segundo filme lá, que é com o Edward Norton lá e tal, né? Que tem o Abominável. Eles não tiveram mais coragem de fazer filme do Hulk solo. Sempre botam ele junto.
O General Ross, dentro do universo da Marvel, ele não é necessariamente ligado a SHIELD. Ele é praticamente um anti-herói, né?
Sim, ele é vilão barra anti-herói, né? Depende da circunstância, eles operam mais ou menos junto. Mas eu não acho que ele mais se enquadra como vilão do que como anti-herói, viu? Porque ele realmente é problemático, né?
General Ross, mesmo se eu fosse, se pudesse, lembra que tipo, o maluco que abomina os heróis, essas abominações.
Não, o próprio Abominável, cara, era pra ser realmente vilão. Eu até achei que eles iam fazer esse esquema, que o cara tava enganando a turma só pra sair, depois tocar o terror e ser o vilão da temporada. Pode até ser que isso aconteça ainda. Mas eu acho que não vai ser o caso. Assim, eu acho que eles diminuíram demais ali. Achei legal que eles trouxeram de volta, mas aí em sequência o cara só... piada só, pelo amor de Deus. Até o comportamento dele tá diferente. Mano, eles tentaram dar uma como é que fala? Uma... reticonar os atos dele no filme, né? Cara, ele era um soldado frio, matava quem tivesse que matar, e por conta do uso lá da substância lá do super soldado, ele tava ficando cada vez pior nesse sentido, né? Então, assim, o cara é um filho da puta, porra. O cara é perigoso pra cacete. Vai soltar o cara porque agora ele entendeu o que ele fez, ele se encontrou de maneira interna e afins ali, pelo amor de Deus, cara.
O pior de tudo foi o Hulk falando, não, eu recebi sim um negócio que ele mandou aqui pra mim.
É uma carta.
Até isso fiquei aqui, emocionado, velho. Isso aqui.
Não, mas, esse Hulk do Mark Ruffalo, eu acredito que ele ficou emocionado, porque ele é um bunda mole, né?
Então, cara, faz sentido. Eu queria até comentar, porque, tipo assim, mano, o Hulk 2008, cara, se pegasse esse Hulk aí, ele rasgava no meio esse Hulk.
E o mais antigo ainda, mais ainda, né? Aquele sim, lá, o primeiro lá, que é de 2000, sei lá, 2005.
O de 2003, acho que é 2003.
2003, aquele... 4, por aí. Aquele lá, cara, eu adoro aquele Hulk, eu tenho que assistir de novo. Vamos marcar uma hora de assistir filme de novo e a gente grava uma coisa sobre ele, porque é que esse filme é massa, cara. Esse filme é da hora, bicho. É um Hulk de 5 metros de altura, pelo amor de Deus, coisa maravilhosa.
General Ross mandando aquelas baterias do exército, artilharia, os caralho, abrindo os taios no peito dele e regenerando na hora, que lá era louco pra caralho.
Cara, tem várias cenas boas naquele filme, cara. Inclusive, eles usaram captura de movimento em cachorro pra fazer aquela cena da briga. Eles botaram a mocap, a roupinha nos cachorros pra pegar, tá ligado? Aquelas cenas legal, que ele tá lutando. Cara. Mó da hora isso. Inclusive, né, para pensar qual foi dessa época aí, pô, bem no comecinho ali dos anos 2000 e tal, né? Mó massa. Mas já que a gente tá falando de Hulk, vamos dar um passinho pra trás e falar por que, que o primeiro episódio é tão terrível assim. Ele tenta estabelecer o personagem, né? Então ele apresenta como que ela... quem que é ela, qual que é a relação dela com o Bruce e como que ela ganhou os poderes. E depois demonstra ela em algumas situações usando os poderes e tudo mais. O que aconteceu ali? O que acontece com ela depois, né? E assim, esse episódio ele é muito ruim porque, mais que tudo, ele é uma propaganda sobre a visão de quem tá fazendo ele, que diz respeito a toda essa treta política sobre gêneros aí, né? Sobre a papel masculino e papel feminino, melhor dizendo, né? E aí, esse episódio, ele é muito, muito vergonhoso, porque ele passa por cima de muita coisa. Tipo assim, sendo uma obra de comédia, ele poderia brincar com coisas e até satirizar e tal, se ele fosse uma boa comédia e tudo mais, que ele não é, como eu já comentei. Só que ele faz isso muito mal, e por conta disso ele acaba só quebrando a lore estabelecida já. Então, esse episódio, conforme ela ganha poder, né, que inclusive já é ridículo, né, porque no original... caso vocês não lembrem, eu lembro do episódio da animação ainda, que passava com a animação antiga lá, do episódio da She-Hulk, que ela aparece. Que ela sofre uma... No quadrinho parece que ela é atacada por algum vilão, um vilão menor, alguma coisa assim, e ela precisa de uma transfusão de sangue, né? E ela tá ferida e tal, não sei o quê. E aí o Bruce, ele tá mais receoso, porque é perigoso ele passar o sangue dele pra ela, né? Afinal, porra, ele não é mais uma pessoa comum. Mas aí, por conta da condição, ele acaba testando esse negócio. Afinal, ela vai morrer de qualquer forma, então ele vai e faz a transfusão de sangue e salva a vida dela, mas com isso ela vira também um Hulk, né? A diferença dela é que ela tem consciência da transformação, o que, por lógica interna do universo, tem que categoricamente classificá-la como um personagem menos forte. Se ela tem consciência, logo, ela não deve ser tão forte quanto o Hulk, porque se ela for tão forte quanto o Hulk ao mesmo tempo consciente, porra, aí você cria um personagem muito poderoso e não é tão interessante acompanhar mais, né? Perde, até porque vira aquele dilema do Superman, né? Como é que cria conflito com o Superman? É difícil, né?
Pergunto, então, o que aconteceu com a Beth Ross, a filha lá do universo da Marvel?
Não, nunca comentaram sobre. Só a desculpa é que ele se afastou dela só e é isso.
É bem tipo, foda-se, né? O General Ross não fala nada, tá super de boa com...
então, com ele até aparece, né? Se eu me engano, um dos filmes aí, o General Ross, ele aparece em algum desses filmes, talvez o Guerra Civil.
Lá no... acho que no Guerra Civil, acho que... Não é no Guerra Civil. Ele não aparece lá no...
Eu acho que ele aparece no Guerra Civil, cara, se eu não me engano. Tem aquela parte que eles falam do Tratado de Sarkov e tudo mais, não sei o que lá. Eu acho que é ele que tá lá, se eu não me engano.
Nossa, eu achei muito desperdício não colocar nenhuma cena com o General Ross lá no... Vingadores Ultimato, sei lá.
Ah, no Ultimato acho que não cabia mesmo, né? Porque aquela treta ali tá num nível muito superior, né? Ele tá lidando com as coisas do
Ah, nem estourar país, né? Nem estourar umas bombas atômicas lá com...
Estourar bomba atômica lá, você tá louco?
Pelo amor de Deus, Clássico.
Mas o General Ross pode estourar umas...
A gente nem sabe se ele ficou, Clássico, depois que o Thanos estalou o dedo. Ele pode ter sumido.
Né? Então... no filme anterior poderia.
Não, então eles não mostraram, mas a gente não... Então a gente vai operar como se ele não tivesse mais ali e tal. Que... não tem o que fazer.
No Homem de Ferro, se não me engano, no 2, tinha aquelas coisas lá.
Ah, mas
lá,
o Homem de Ferro 2 é muito ruim. O 2
não,
e 3.
Não, no 1, que ele derrubou os jatos, o F-22.
Não, sim, então... Mas o ponto é que ela consegue, né, os poderes dela, na série ela consegue os poderes da seguinte forma, né, eles sofrem um acidente, que é um negócio mó aleatório, tipo uma nave espacial que eles nem, até então nem retomaram o que é aquilo, tá ligado? Eu acho que nem vão se bobear.
Só no último episódio, na hora que o Hulk tá indo embora.
É, mas dizer aí, o que é aquilo?
Provavelmente vai ser uma deixa pro próximo filme, que vai ter o Hulk.
Pode ser que seja uma deixa pra o arco que eles estão querendo criar pros novos filmes dos Vingadores futuros aí, né? Que seria a Guerra Secretas, né? Guerra Secretas envolve um conflito fora do planeta, se eu não me engano. E se eu muito não me engano, posso estar falando bosta que eu nunca li, porque eu nunca me interessei com esses arcos aí. Mas é um arco antigo na prática, é bem famoso. E aí, pode ser que seja uma ligação pra isso. Mas aí, basicamente, essa nave aparece, assusta eles, estão de carro. E aí eles perdem o controle, saem fora da estrada, capota. O Bruce estava normal, né? Ele estava humano, não estava transformado, porque ele criou um dispositivo ali que contém a transformação. Só que aí, por conta disso, ele acaba se machucando e tudo mais, se quebrando. E a Jennifer, ela não se quebra tanto. Ela consegue escapar do carro, né? Sair. E ela consegue arregaçar a porta do carro, mesmo com esses bracinhos dela finos. Arrancar o brucutu de dentro do cara, que deve pesar umas duas vezes mais que ela. E aí, por conta disso, ela acaba se machucando, não sei o quê. E o sangue dele entra em contato com o dela ali, umas gotinhas de sangue. E aí, ela transforma. O que a gente aprende com isso? Que eles, no momento, não querem diminuir a personagem. Eles querem o tempo todo mostrar que ela é capaz. Essa geração de pessoas aí que tá muito enfiada nessas ideologias, eles não conseguem entender que fragilidade não é necessariamente igual fraqueza, tá ligado? Todo mundo é frágil em alguma escala, ou pra algum assunto, pra algum contexto, né? Ninguém é capaz o tempo todo, não existe isso. Tem pessoas que escondem isso muito bem, mas ainda assim você, em várias situações, tá vulnerável. Então, vulnerabilidade não é uma maldição, vamos colocar assim. E não tem problema nenhum do personagem ali ser salvo, por exemplo, pelo Bruce, que faria muito mais sentido, porque ele é um cara com experiência em situações de conflito, mesmo que ele não seja necessariamente um soldado ou algo do gênero, ainda assim viveu tanta coisa que... Por que não pode deixar ele salvar ela, sabe? Qual que é o problema, sabe? Ainda mais ele é um herói, pelo amor de Deus, não é um vilão, não é um cara ruim, é um cara que tá aí salvando pessoas, né, na medida do possível, né?
E ele não tinha nenhum equipamento que avisasse quando sofreu um acidente, ele poderia sofrer um atentado, nada disso, né?
Então, mas aí entra aquela coisa, é rigor que as escritoras não estão com vontade de colocar na obra, né? Você vê que a obra é muito... Se fosse uma comédia boa, mais uma vez, não é o tipo de coisa que a gente reclamaria, mas ela fica permeando entre as coisas, então...
O Bruce, não dá. Ah, o Bruce viajando sozinho, beleza, ele tá com aquele dispositivo que impede ele ficar na forma de Hulk, certo? Viaja sozinho, extremamente vulnerável, podia sofrer um atentado, qualquer coisa do tipo, sequestro, ser algum outro vilão fuder com ele, o Abominável, e assim, ele andando de boa pelo país, como se ninguém soubesse quem que ele é, aí o carro dele capota, não chega nenhum agente do governo, não chega ninguém da SHIELD, não chega ninguém dos Vingadores lá, e foda-se, né?
Não, cara, então, o problema, Cres, é que esse universo da Marvel sempre acontece qualquer coisa com qualquer personagem. Ali, não importa, cara, o nível que acontece no planeta. A desculpa é que sempre ninguém tá no planeta. Ninguém tá no planeta, tá disponível. Sempre assim.
Esse que é o problema do universo compartilhado quando você não quer fazer um trabalho bom. Eu sei que é difícil juntar todos os atores e tudo mais, é por isso que eu volto por botar ator desconhecido. Pega um cara que você consegue pagar 500 conto pra ele trabalhar pra você, e aí você bota ele a hora que você quiser, num filme que você quiser. Pega um cara que trabalha bem, é bom, mas ele é barato, porque não é famoso.
Mas no caso ali, qualquer coisa assim do roteiro, se não quisesse deixar uma falha no roteiro, poderia colocar uma cena de 3, 4 segundos falando assim, o Bruce falando que a SHIELD ficou sabendo do que aconteceu, que já tem ciência dela. Não é impossível, sim, mano. Ah, os caras vão saber que a She-Hulk é a She-Hulk no tribunal.
É ridículo aquilo lá e a repercussão que deu, ou não deu, né? Só que assim, eles não estabelecem, tecnicamente a turma nem sabe que ela é quer dizer, eles deram o nome de She-Hulk pra ela de maneira muito gratuita ali, eu diria. Sabe por quê? Imagina que você tá num mundo que tem várias pessoas com superpoderes e afins. De repente uma mulher fica verde e dá porrada no outro. Nem sempre você vai assimilar pra um Hulk, pode ser só uma mulher ficar verde. Porque tem a Gamora, por exemplo, que também é uma alienígena e é verde, né? Que é lá dos Guardiões. Então assim, é difícil você fazer esse salto de que automaticamente ela seria um Hulk. Algo próximo do Hulk, tá ligado? Porque ela não trabalha com Fury nem nada, né? Então ela já é bem diferente na prática, só a cor mesmo. Então, é até bizarro eles assimilar ela um com o outro, né? Acho que faria mais sentido se na primeira transformação dela pública, ela estivesse na loucura quebrando tudo. Pra aí eles se assimilarem com o Hulk. Mas a primeira aparição dela pública foi de maneira bem contida, né? Salvando a turma lá durante a sessão ali do coisa ali, que foi atacada ali por aquela vilã e tal, né? Então, sinceramente, se você parar pensando, faz sentido a assimilação, né?
Agora uma coisa, vamos falar sobre a medição de pau dos dois.
Ah, meu Deus do céu, essa cena é tão terrível. Cara, porque assim, que a gente comentou, né? Eles não querem em momento nenhum demonstrar vulnerabilidade da personagem. Então ela já é muito boa desde o começo, né? Ela tá sempre por cima já da surfando na crista da onda, né? E depois que ela ganha o poder, o Bruce leva ela a um retiro, basicamente, né? Pra uma casa que ele tem lá no México.
Que onde... também não foi explicado como que ele fez isso, porque ela tava desacordada e do nada acordou lá.
Então, eu não sei também como é que ele fez isso, né?
De professor Hulk virou agora coach guru. Nossa, Hulk.
A única coisa que ele pegou ela no colo e falou, bom, vou ir pulando até no México.
Ó, se fosse aquele Hulk de 2003, lá 2005, eu acreditava, porque ele pulou por estados dos Estados Unidos, né? Saiu correndo e pulando e...
Nossa, mas aquele Hulk lá era da hora demais. Aquele,
e maravilhoso. Eu tô falando, bicho, a gente tem que assistir de novo esse filme e gravar sobre ele, vale a pena. Esse Hulk do Mark Ruffalo, eu não acredito. Acho que ele ia chamar um Uber e torcer que o cara, sei lá, aceitasse o cu dele com pagamento, né? Pra ele chegar lá no Novo México.
Provavelmente ele iria de caminhão, né? Podia chamar algum caminhão pra dar um rolê pra
ele. Meu Deus do céu, cara. E aí qual que é a treta, né? Ele leva ela pra, basicamente, em tese, na cabeça dele, eles vão ficar isolados por um bom tempo até ela aprender toda a dinâmica de ser Hulk e lidar com essa questão nova na vida dela, né? As limitações e as vantagens que ela possui, né? E mais do que isso, também nortear o que ela vai fazer com esses poderes, né? Porque ele meio que tá tratando ela como um herói e ela não quer ser uma heroína.
E ela tem todos os poderes do Hulk, ela controla, pega, ela bebe na taça de cristal, não quebra, umas coisas assim absurdas, velho.
Ela já tá pronta, esse que é o problema, né? Um personagem que não tem pra onde crescer, não tem graça. Ou melhor, é possível um personagem que não tem pra onde crescer ser interessante, que o exemplo disso é o One Punch Man. Uma história, um quadrinho, né? Um mangá japonês ali, onde você acompanha um personagem que ele é o cara mais poderoso do mundo, só que ninguém sabe. E não só do mundo, talvez do universo até. Ele é muito poderoso. É incrível, cara. Eu tô acompanhando o quadrinho lá, o mangá, conforme ele é publicado, né? Online e tal, os capítulos. E assim, aconteceu coisas assim que, meu Deus do céu, tá ligado? Nível... Ele destruiu Júpiter, sabe? Então, é um absurdo, assim, o nível do negócio.
Aprendeu com o Freeza.
Aprendeu com o Freeza. O Freeza, ele janta o Freeza com o Bitcão, Clésio. Os caras não chegam nem perto do nível de força do Saitama. E assim, que é o ponto? Ele é absolutamente forte, como eu já comentei. Só que a história dele ainda é interessante. Por quê? Porque ele não tem crescimento físico, mas ele tem um crescimento enquanto pessoa. Ele aprende coisas, ele muda. Ele aprende a, sei lá, a se abrir mais pra fazer amizade afins. E, sobretudo, quando o personagem não pode mais crescer, o arco de crescimento não é dele, é das pessoas ao redor dele. Então ele é um artifício que liga tudo, ele é a cola, ele é o hub, e quem tá evoluindo são as pessoas ao redor dele, os outros heróis, os outros personagens. A She-Hulk, como é uma série focada nela, todo mundo é coadjuvante, ninguém importa. Então ela é um personagem que tá pronto e que não dá espaço pra ninguém crescer, porque tem que ser sobre ela. O holofote tá nela porque essa turma parece umas crianças de 12 anos de idade, sabe? Que é tudo pra eles, tá ligado? Essas mulheradas não escrevem esse negócio, não sabem criar uma história que ela é cativante, que ela é interessante e que ela sabe trabalhar personagens que funcionam de maneira orgânica. É tudo muito plástico ali.
Nessa parte mesmo de pau deles aí, o Hulk dá um soco no chão, ela vai dar um outro soco no chão mais forte que o Hulk. O Hulk lá bate uma palma lá, que ele inventou um golpe de sonoro lá, dizia que dispersão de ar e tudo mais. Ela vai lá, dá o primeiro bate a primeira vez, não acontece nada. Depois bate só um pouquinho, vai batendo, fica batendo um monte de palma em seguida. Eu falei, cara, que nada a ver, irmão.
É, tudo que ela faz tem que ser melhor. É ridículo isso. O que eles acharam que eles extraíram com isso? Sinceramente, o que eles acharam? Vou diminuir um personagem que é o do... Como é que fala? Um Legacy que eles falam, um personagem que tá aí desde sempre, né?
Sim.
E vou diminuir ele em custa desse novo personagem aqui, na expectativa de que as pessoas vão passar a gostar mais dela. Eles acham realmente que eles estão vendendo bem esse personagem? Eles acham realmente que as pessoas se importam com a She-Hulk que eles estão criando? Meu Deus do céu, cara!
Eu não sei se vocês repararam que a She-Hulk, o Bruce, o Hulk normal, ele tem uma aparência do quê? De um cara extremamente musculoso. Pode build. Se vocês repararem, a She-Hulk, ela é alta, ela vem entre, ela dá uma aparência de forte, mas só que ela tem as pernas finas, ela tipo meio andrógina.
É, ela parece um modelo.
É, o cabelo que traz um pouco de feminilidade. O cabelo e o traço da atriz, um pouco mais o rosto, mas o corpo Sim. em si, ele é bem... Assim,
tipo... E varia muito também até no quadrinho, cara. Os quadrinhos, dependendo da arte, ela não parece... Ela não fica tão bombada, assim. Ela fica realmente parecendo uma modelo, assim. Uma mulher com certa definição, uma mulher grande. Você vê que É, mas nem sempre bombadona. Eu
discordo desse
design. É, crossfiteira. Eu discordo desse design. Por mim, ela tem que ser realmente uma definição mais brucutu mesmo, assim.
Então, ela ser uma mens physique. Tipo, uma mulher mens physique. Aquela, tipo...
Cara, ela disse, ah, o Hulk ela tem que ser bombadona, é só isso, não é
tipo... Ah, eu acho que tinha que ser uma paniquete, eu mesmo colocava uma paniquete ali, ó.
É daquilo só pra mais volume muscular, tá ligado? Não quero uma mina só definida, pra mim ela tem que ser huge,
densa, sabe? Não. Uhum. Eu tô falando assim, não masculinizada, mas eu tô falando assim, uma musculatura densa, uma mulher, uma paniquete, só que em vez de ter com um pouco menos de gordura, mas extremamente densa, com umas veias.
Então, o melhor exemplo que eu vejo é a She-Hulk desse arco aí que ela tá... É, mas realmente Berserkona e tal, ela tá mais bombadona e tá menos feminina um pouco sim, mas eu acho que faz sentido, porque se ela passar um Hulk, é passar um Hulk, não é só uma mina verde, tá ligado?
Mina verde e alta, que eles colocaram.
Sabe, afinal, se fosse assim, o Hulk não precisava ser bombado, né? Qual a utilidade dos músculos dele, se não é pra representar força? Se é pra ela ser tão forte quanto ele, né?
A força que o Hulk tem é por causa do músculo também.
É por causa do músculo, claramente. Porra, ele é uma massa de músculo, de hipertrofia ali, maluca de radioativa, tá ligado? Exato. Então, assim, inclusive naquele Hulk, mais uma vez citando o filme bom do Hulk, naquele filme antigo lá, o que acontecia com ele quando ele ia ficando mais bravo e tudo mais, ele ia crescendo cada vez mais. Sim. Pra representar, e aí com isso ele fica mais forte. Então a força dele tem uma certa relação com o tamanho dele, com a musculatura. É claro que é, ele não é mágico, né? Então, a She-Hulk, para ter a mesma força que ele, logo precisava ter a mesma massa muscular que ele, a mesma massa física ali.
É, a massa muscular que ela tem não é nenhuma.
É, comparado a ele, não é nada. Pô. Uma perna do Hulk ali tem mais...
Não sei se nos quadrinhos ela é retratada assim como forte, mas só que mais rápido, mais ágil que o Hulk.
Também não sei dizer. O quadrinho que eu li lá não entra muito nessa parte da porrada, né?
Ela não é pra ser mais forte que ele, mas ela tinha que ser mais ágil. Eu ficava imaginando assim... Se fosse fazer aquela cena de luta entre os dois, ela ganhar, tipo... Ela ganhar dele...
Ela não podia ganhar, Clécio.
Não ganhar dele. Ela dá uns golpes nele, mas assim, tipo, passar uma rasteira, fazer uns negócios meio...
Eu
assim,
acho que não, porque ela é uma advogada, Clésio. Ela é uma advogada, não é, sabe, não é uma lutadora. Então, sinceramente, eu acho que depois que ela fosse treinada, tivesse passado por combate e tudo mais, aí beleza. Mas naquele primeiro momento ali, ela ganhar dele, não, só não podia acontecer. Aquela hora, a hora do Hulk botar ela no lugar dela, sabe? Vai pro seu lugar só, Zé Ruela. Você acabou de virar aqui, eu tô aqui nessa porra faz tempo.
Mano, e fora que ele é um veterano, né? Agora, entre aspas, professor Hulk, ele conseguiu consciência. Ele não aprendeu a lutar, não? Que o Hulk no seu estado normal, o que que ele é? Extremamente forte, berserk, peita tudo, leva tudo no peito, vai destruindo tudo. Ele, como professor Hulk, ele não aprendeu com a regeneração do caralho, ele não aprendeu a lutar, não? Não tinha nenhum robô do Tony Stark, não tem tanta coisa que ele já
passou. A ideia do capitão, do professor Hulk, é que ele não é tão fisicamente útil quanto o Hulk tradicional, né? A ideia é que ele consegue lidar, ele consegue acessar a força, mas também por ter a consciência também. Então é um meio termo ali, ele não vai ser tão forte quanto o outro, é tipo como se ele perdesse, sabe? Se ele é Hulk tradicional, ele é absolutamente mais forte. Mas aí ele não tem controle nenhum, então é difícil você direcionar ele pra alguma coisa que você quer. Agora que ele tem consciência, ele consegue direcionar a força dele pra alguma coisa, porém ele não vai acessar o mesmo nível de força, né? Tem que sempre ter um drawback ali, o personagem não pode ter tudo, né? Se ele tem tudo, mais uma vez, você cria um personagem que muitas vezes pode não ser interessante, né?
Vai criar a Capitã Marvel. Ele é muito pequeno, mano. Ele é tipo...
Esse Hulk é pequeno mesmo. Esse Hulk do Mark Ruffalo é um Hulk pequeno.
Mas né? Até quando ele, tipo, ele aparece a primeira vez nos Avengers lá, ele até que é...
Não, ele é pequeno, pô. Olha o tamanho da Natasha perto dele. Ele é pequeno desde sempre. Isso é consistente. E tanto que eu até estranhei um pouco isso na época que eu vi lá. Não achei tão, sei lá. Eu me refiro, era dos outros caras que eram bem maiores, né?
É, mas o Hulk ele tem que ser pelo menos, tem que ter pelo menos 3 metros.
Depende da versão, Alisson. Que nem, tem versão do Hulk que é aquele tamanho mesmo. E tem versão que é gigante. Então varia muito. O quadrinho não é consistente, essas coisas.
Eu gosto dele com 3 metros de altura, sim.
Eu prefiro. O bichão bem bitelo mesmo. Você tem que ter um negócio assustador, sabe? E a primeira aparição dele é assustadora, ele parece um berserkão correndo, faz uns barulhos, tá ligado? Tipo, mó...
Sim.
Eu gosto daquele som que ele faz, vou até ver se eu boto na edição, se eu lembrar. Ele vai começar a correr, ele faz um som assim, ele começa a correr, loucão. É, eu acho muito bom aquilo.
Tinha que pegar aquele Hulk de 2005 e dar pra ele uma marretona de vibrânio. Uma marreta ou um machado ou um soco inglês. Dois socos ingleses de vibrânio.
É, aí 2008 você fala, né, Clássico?
É o de 2008. Não, 2003, que era mais...
Aquele lá não precisa dessas coisas. Ele é pintado, mas... mas o... pra mim, a parte que mais me irrita dessa questão da relação dela com o Hulk é como ela diminui tudo que ele passou. Eu sei que, mais uma vez, se fosse uma série cômica de verdade, uma boa comédia, seria, faria sentido ela fazer pouco caso da experiência dele, da sofrência de vida dele, melhor dizendo, do drama de vida dele. Só que a série não consegue fazer isso, então a gente começa, então a gente acaba levando a sério a cena, até porque a cena do ponto de vista da personagem é sério, onde ela vai e fala que ele não sabe o que é, estar bravo, né, estar furioso e afins, né? Porque na experiência de vida dela enquanto uma mulher, ela passa por muito mais coisas, então ela sabe controlar muito melhor a raiva dela do que o Hulk. Sendo que essa questão da raiva e a transformação arruinou a vida dele por mais de uma década, né? Ele perdeu tudo que ele tinha, essencialmente. Então, essa cena, ela menospreza muito o personagem, diminui muito o personagem. Acho vergonhoso isso, porque o Hulk, na prática, ele é um personagem bem interessante. A turma diminui ele muitas vezes pra essa massa de músculo só verde que destrói. Só que, porra, dá pra escrever histórias incríveis com esse personagem, por causa do conflito dele com o Hulk, o que ele perde, sabe? Como ele tá com essa vida desgraçada.
O Bruce, ele tá, é um cara que tem que viver... sabendo que ele pode destruir tudo, né? Tem que ficar se controlado. Ele é condenado à vida, que ele não consegue se matar.
Exatamente. Até ele fala isso na cena dos Vingadores 1, né? Ele fala, uma vez eu tentei botar uma bala na minha boca, né? Dar um tiro me suicidar, me dar um tiro na cabeça aqui, né? Mas eu atirei, na verdade, né? Mas outro cara cuspiu a bala, né? Então o Hulk transformou na hora, ele saiu pra fora e cuspiu a bala, sabe? Então ele não consegue nem se matar.
O Hulk, a personalidade dele, ele quer viver. É tanto que ele não deixa o Bruce morrer de jeito nenhum. Naquela cena do carro mesmo, lá que, tô controlando com o dispositivo. Era pro Hulk tentar sair de qualquer jeito.
Isso é verdade, cara. Não era pra ele ter sofrido nenhum arranhão naquele rolê ali.
Isso aí começou lá no último... do último Vingadores... que o Hulk fica traumatizado depois de tomar a surra do Thanos.
Esse daí é o penúltimo Vingadores. Vingadores ele tá transformado, Clássico, o tempo todo.
É o penúltimo.
O que é ridículo, porque eu não consigo justificar. Tipo assim, tem uma contradição aí também, né? Se ele tava no Ultimato, que é o quarto filme dos Vingadores, o último lá que teve do arco lá, o tempo todo transformado em Professor Hulk lá, por que ele voltou a ser Bruce agora? Se ele tava, tipo, indo na rua desse jeito, se ele tava... A turma cumprimentava ele na rua, quando ele tava com o Hulk ali, vinha cumprimentar ele, a criançada vinha pedir autógrafo, ele ia no lugar comer, tava de Hulk o tempo todo. Aí agora ele decide voltar a ser Bruce e usar um dispositivo pra impedir. Por que ele precisa impedir se ele já controla? Por quê? É uma inconsistência aí gigante, é um erro, um plot hole. Mas por que isso existe? Pra dar justificativa dele sangrar e ela pegar o sangue. Se fizer essa porra da transfusão, não precisava nem ele tá Bruce. A transfusão, se foda. Ele tem um dispositivo lá que perfura ele, ou ele se transforma na hora só pra fazer a transfusão, sabe? Ele não precisava de um dispositivo pra controlar, porque ele não tava fora do controle. É um plot hole gigante, o dispositivo. Sim. Não faz sentido.
Sei lá, falava que ela tava com câncer, com alguma coisa terminal, teve que tomar o soro do super soldado, alguma coisa parecida com Abominável. Ele inventava qualquer outra coisa.
É uma vergonha, cara, é uma vergonha. E assim, desse primeiro episódio, pra mim, a parte que mais me agride, fora essa questão deles diminuírem o Hulk, porque na relação dos Hulk, pra mim, a parte que mais me irrita é essa, eles menosprezaram o personagem, né? Agora, como um todo do primeiro episódio, que é a pior parte da série até então, de longe, e provavelmente vai ser... Dificilmente eles vão superar algo tão ruim quanto esse primeiro episódio aí, é a mensagem que eles passam. A série abre com um discurso dela sobre responsabilidade, né? Poder e responsabilidade. E na primeira vez que ela transforma na hora que ela recebe o sangue, né? Mas depois disso ela volta a ser a Jennifer, e depois ela transforma de novo, e a situação é ridícula. Os caras dando em cima dela, que não é uma coisa legal, os caras estavam sendo invasivos até, de fato. Só que aí ela vai e simplesmente vira She-Hulk e ia arregaçar o cara se o Bruce não chegasse na hora ali e parasse ela, né? Dessa sagadão
nela. Cometer quanto? Ela ia cometer 5 homicídios, né?
Ia meter 5 homicídios ali. E assim...
Porque por causa de uma cantada. É verdade?
Exatamente. E fala que tá no controle da emoção dela, né? Eu controlo a minha raiva muito melhor que você. Pau no seu cu, tá ligado? Mas é ridícula essa cena. E ela contradiz a mensagem que eles começam. Eu acho que ela querer botar os caras na porrada podia existir. E ela falar aquela mensagem podia existir. Em episódios diferentes. Porque se você bota isso no mesmo episódio, uma coisa contradiz a outra. Ela pode super falar sobre poder e responsabilidade, porque ela vai ser uma advogada que trabalha com isso, e ao mesmo tempo ela poderia, no primeiro momento que ela transforma, perder o controle e querer matar umas pessoas que estão agindo de má fé com ela. Só que as duas coisas no mesmo episódio...
O Bruce salva ali, evita que ela cometa os homicídios, ele nunca fala nada, nunca joga fala durante a discussão, ó, você precisa ficar aqui porque da última vez você ia querer cometer homicídio. Você ia matar 5 caras. Não falou.
Então, mas só pra você ter noção. Isso aí é aquela velha história, né? Fé nas loucas.
Férias malucas.
É, férias malucas, gente. É só isso. Tem pra falar sobre ela. Férias malucas. Ela se contradiz a cada segundo ali. Isso porque ela fala que não tem dupla personalidade. Imagina se tivesse.
Imagina se tivesse.
Se ela fizesse. O lugar. Se ele não salvasse ela ali, o lugar dela seria junto na cela com o Abominável.
Exatamente. Ia virar aqui a sétima, a oitava esposa do Abominável lá? As almas gêmeas dele que ele fala?
A oitava alma gêmea do Abominável. Que isso, mano, Alex? Se ela matasse os caras ali, o que ia fazer com o jogo? Ia ter que ir lá pra prisão da mão junto com o Abominável. Aí assim ia ficar legal, hein? O Hulk, os Vingadores botando ela lá.
Outra dinâmica que eu comecei a comentar mais cedo, mas acabei não desenvolvendo, é a relação dela com a transformação dela. No quadrinho, esse quadrinho aqui que é popular que eu comentei que eu li, ele começa com ela prestes a se formar, sabe? Ela fazendo o TCC dela ali e tal, e aí mostra, tipo, no apartamento dela ali, na república que ela mora, sei lá, acho que é um apartamentinho, na verdade. Ela tá sozinha lá, estudando, até tarde à noite, e no vizinho ali tá puta festa, puta barulheira. E, tipo, você vê que ela não tinha essa vida mundana. Ela tava sempre focada nos estudos, focada na carreira, então ela não vivia esse lado social. E tanto que na hora da formatura dela, tem a cena que ela tá, tipo, sobe no palquinho lá pra receber a paradinha lá e falar uma mensagenzinha, sei lá, né? E ela sobe lá e a galera da turma dela fala: nossa, quem que é essa mina aí, tá ligado? Tipo, ela é invisível. Ninguém sabia o que ela era. E ela fica. Claramente você vê que ela tá focada na carreira, só que ela fica sentida com isso. De ela não ter amizade, ninguém saber quem que ela é, sabe? Ela queria um pouco desse lado aí, né? E aí, quando ela vira She-Hulk, a dinâmica que mostra aí no quadrinho é o quê? Que ela cagou pra Jennifer. Eu sou She-Hulk, se foda. All the time. E inverte isso na série. A série não tem essa dinâmica. Ela tá querendo o tempo todo ser a Jennifer. E a She-Hulk é a condição que ela é imposta pra trabalhar, né?
Sim, até pra trabalhar, quem colocar isso pra ela, né?
Pra enquanto ela tá transformada e tal, mas... de modo geral, ela prefere ficar como Jennifer. Isso é uma desculpa, como eu já comentei, por questão de orçamento, pra não ficar botando a She-Hulk o tempo todo na tela, que envolve custo, né? Fazer o personagem CG. Só que você vê como isso contradiz a dinâmica do personagem, porque ela fica puta com isso, né? Ela quer ser a She-Hulk o tempo todo, porque ela não gosta da imagem dela, ela não se sente bem como ela mesma, sabe? Ela é pequena, ela não é tão atraente, ela não, sabe? Não é nenhuma das coisas que ela gosta. Então ela fica nesse conflito. E a dinâmica é invertida. Quando ela vai trabalhar pro cara no quadrinho, o cara pede pra ela trabalhar como Jennifer. Porque ele não quer músico, ele quer um advogado.
Pode crer.
Então ela fica puta. Putz, eu tenho que trabalhar assim, mas que merda, não sei o quê. E é legal porque aí a série, como naquela época, as pessoas conseguiam escrever coisas que têm mensagens boas, né? O primeiro caso grande que ela tem que mexer ali é um cara... Muito da hora a ideia. O cara quer processar a empresa, porque ele trabalhou na empresa. E aí ele mexia com uma substância lá e tal. E ele caiu nessa substância e virou um super-humano foda demais. Ele ficou grande, loiro, bombadão, bonitão, forte por bosta. E ele quer passar a empresa porque ele não queria ser super-humano. Eu quero a minha vida normal de volta. Tipo, vocês fuderam com a minha vida, acabaram com a minha vida. Agora eu sou um cara super foda, eu não quero. Sabe? E ele quer processar a empresa. E aí ele entra no negócio dos casos aí. Só que as coisas começam a dar errado e ele começa a ter treta com a mulher dele lá e tal. E aí ele perde um pouco do controle ali, acaba quebrando umas coisas. E aí chega a lutar, mas ele dá um golpe na She-Hulk e tal. Depois, pra ela parar o cara, ela, em vez de quebrar na porrada, ela volta a ser a Jennifer e, tipo, conversa com ele, né? Então, tipo, não é só porrada, sabe? É um uso legal disso, é, tipo, ela tem que aceitar esse lado dela que ela nem gosta mais, porque ela nem sempre vai resolver as coisas no soco, sabe? Não é assim a dinâmica, né? Tem hora que é porrada, tem hora que não. Então, é interessante essa mensagem que passa também ali, né? Ela fica surpresa com o que ela fez, né? Tipo, caralho, né? Nem tudo eu vou resolver como a She-Hulk.
Eu acho que tinha que fazer uma coisa assim, meio guerra civil, a Shield ir atrás dela e forçar ela a abandonar essa vida de advogado e trabalhar pro governo a contragosto. Aí eu acho que poderia explorar
bastante. Não, aí é uma história de super-herói muito mundana. A graça da She-Hulk é que ela não é esse super-herói típico. A graça desses quadrinhos aí é essa, que é um quadrinho atípico, um quadrinho diferente, não é sobre porrada, é sobre esse mundo que tem super-humanos e lidar com isso de maneira jurídica.
Mas explorar a revolta dela, que um dos pontos é o quê? Ah, ela virou She-Hulk. Tá conseguindo mais manter a vida que ela tinha antes, depois desse acontecimento. Ela poderia ter o governo na cola dela, enchendo o saco. E ela tentando se afastar tudo que o Bruce foi obrigado a aceitar.
Então, ela. Pra mim, eles erraram na escolha de fazer uma comédia, sabe? Eu acho que tinha que ter sido uma série mais no mesmo tom das outras ali próximas pra poder abordar isso melhor. Porque a forma como ela é inserida no universo tá muito ruim. E pra usá-la nas outras coisas depois pro futuro vai dar ruim. Também vai, sei lá. Em tese, eles querem usar ela bastante. Não sei se vocês vão. Bom, se bem que o Kevin Feige, que é o cara que manda essa porra toda aí, ele abraçou total essa parada aí da diversidade e afins, né?
Ele disse que essa fase nova é sobre essas coisas aí. Boa sorte, cara, pra ele, né? Boa sorte pra ele.
E falando sobre essa fase nova, no dia de hoje, estamos gravando aqui, o meu irmão mais velho assistiu o filme novo do Thor, né? Saiu na Disney Plus e tal, ele mandou mensagem pra mim cedo, assisti o filme do Thor, que bosta. Até o público médio, eu fiquei pensando, até o público médio já tá achando a bosta os filmes da Marvel.
Tá, mas tá perdendo popularidade. A turma perdeu interesse porque terminou esse grande arco que tava sendo construído e também porque perderam os personagens que eram mais interessantes. De tanto que eles tão louquinhos pra dar um jeito de rebootar esse universo logo, ou inserir novos atores nos papéis ali dos personagens Legacy ali, né? O Capitão, Sim. de Ferro e afins. Eles vão ter que fazer isso logo, porque, cara, não sobrevive até o final dessa. Dessa fase aqui. Porque ano que vem vai ter dois filmes do Vingadores no mesmo ano.
Vixe.
Se esse filme não der bom pra caralho, a Marvel vai logo assim, o mais rápido possível, rebootar.
Com certeza, mano. Porque ó, o Joe falou assim, cara, não dá pra assistir esse filme não, cara. É muita piadinha ruim, muito infantil.
É que criancinha. O humor do coisa do Taika Waititi, que é o diretor aí, ele gosta de nonsense. Eu gosto de nonsense também, mas é bem aplicado e afins. E ele, se eu não me engano, ele é o cara que fez aquele O Que Fazemos nas Sombras, que é de vampiro lá, que é super legal, no senso, assim.
Sim.
Só que ele na Marvel não é legal, não combina, não acho que esse tipo de humor funciona pro estilo da Marvel, eu acho que fica só ruim. Que ele que fez o Thor 3 também, que eu acho uma bosta gigantesca também.
É.
E, pelo amor de Deus, aquele filme me irrita, quando eu lembro dele, lembro da minha reação vendo ele no cinema, a cara de não tô acreditando que eles fizeram isso, sabe? Quem deixou isso acontecer? Eu sei que os outros filmes não eram tão bons, mas pelo amor de Jesus Cristo, tá ligado? Nossa. E aí, nesse filme aqui, ele foi, tipo, ligou a moda caralho, assim. Ele foi, virou o volume do 100, assim, tá ligado? Vou fazer esse humor vezes 10, tá ligado? E ele falou que é um negócio infantil. Então, o próprio diretor falou que é isso. Ele falou assim, eu pensei nesse filme como se fosse um grupo de crianças de 7 anos, sabe, escrevendo um roteiro.
Nossa senhora, então...
Ele mesmo diz dessa forma, que ele quis fazer um negócio bobo e tosco e cheio de piada besta e toda hora e...
Eu percebi, cara, pelo visto que o John falou, porque nem o John, cara, conseguiu assistir o filme sem reclamar.
Miles Morales, tá demorando pra Marvel tentar tirar a última gota de dinheiro dele.
Como tem o Tom Holland, que tá aí fazendo sucesso pra caramba com o Homem-Aranha, eles não vão queimar ele já, né, e, tipo, tacar outro personagem no lugar, né, mudar o Homem-Aranha. Já que o moleque tá aí, o moleque é novo, o moleque tá bom, eles vão usar esse cara pra cacete ainda, velho. Na prática, ele é a coisa mais forte que tem ali, cara, o Homem-Aranha. Assim, em termos de interesse de público, o Homem-Aranha, a turma gosta do Doutor Estranho, mas o Homem-Aranha eu ainda acho que ele é o mais forte que tem ali, porque o resto que sobrou não é tão, não pega tanto, assim, não tem tanto.
Tem a Capitão Marvel,
vou lá assistir. Clésio, forte de público, Clésio.
Eu tô brincando lá, a menina, flat ass, né?
É. Ai, ai. Coitado.
Caralho, velho.
Pior é que ela tá no Scott Pilgrim, cara. Ela é uma ex-namorada do Scott. E ela tá bonita no filme lá, em Vianas. Só que desse ponto em diante aí que ela. Que eu fui reconhecer ela enquanto a pessoa que ela é, né? A atriz e tudo mais aí. Eu não acho ela uma pessoa muito bonita, não. Uma moça muito
bonita. Acho que tinha que. Pra ela conseguir aquele papel lá, tinha que colocar pelo menos uma bunda, velho. Que puta que pariu, velho.
Cara, até hoje, cara, eu lembro da cena dela correndo pra pular em cima do trem. Pular em cima do trem? Correndo?
É assim.
Bicho, a transição que colocou, os caras nem pra colocar um dublê que tinha assim, um corpo parecido com ela, colocou um cara com puta corpão, velho.
Colocou alguém que enche a roupa, né?
É. Pô, juro, ficou torneado, cara. Depois vou até procurar essa cena na internet, vou mandar aqui pra vocês verem. Porque
eu acho que o Vinícius tem mais bunda que a Brie Larson, mano.
Cara, é que eu costumo não dizer. Olha que eu costumo dizer que eu tenho assim, é costa e coxa, porque eu não tenho bunda, sabe? Pula essa parte, é um vácuo ali. Mas se bobear, é possível que eu encho mais a roupa dela que ela. É possível. É, inclusive, eu não sei se eles vão ter coragem de botar ela no maiô dela, né?
Verdade.
O Hulk usa um maiô que ele tem uma lista branca no centro e as laterais é roxo, né? As cores de Hulk e tudo mais aí. Eu não sei se eles vão ter coragem de botar ela nessa roupa aí. Será que eles vão achar que isso é muito sexista?
Provavelmente.
Se bem que eles querem pintar ela como, né, sei lá, todo esse símbolo e tudo mais, quem sabe pra eles, né, talvez eles consigam usar isso e falar que é empoderamento, que pra mim não é nada, pra mim é só a personagem usando essa roupa aí, porque sim, é isso, sabe, não precisava ser por nenhum outro motivo, mas é uma coisa que ela faz, é a roupa dela, porra, então seria legal que ela usasse, mas eu não sei se eles vão botar não. Ai, ai, cara. E com isso a gente conclui, gente. She-Hulk é uma série bem ruim. Eu nem vi inteira e, bom, eu assisti 3,5 episódios. Eu quero ver o que eles vão fazer com o Demolidor. Eu tô com vontade de ver eles estragando o personagem ali, sabe? Eu tô com vontade, mas eu não sei se eu vou assistir. Acho que eu vou só ir pulando pras partes que ele aparecer. Mas eu duvido que ele vai aparecer muito mais que um episódio, então...
Porque a série, se eu não me engano, tô dando uma olhadinha aqui, ela vai até dia 13 de outubro. Dia
12. Acho que são 6 episódios, não é?
Sei 9 lá. Episódios, 9 episódios.
Nossa, tudo isso? Pelo amor de Deus! Não, tá muito grande, Arisson. Acho que é menos, não
é possível. Não, é 9, eu vi no site que eu tava assistindo aqui.
Não.
Marca o dia que vai sair, então são 9 episódios.
Oh, God. Não vou ver tudo, só quero ver como é que eles vão estragar o Matt Murdock, que é isso. Só isso que eu quero ver, só aí é isso. Mas pelo amor de Deus, cara. Boa sorte pra Marvel, espero que eles fracassem, né? Espero que os dois Vingadores do ano que vem dêem uma bosta terrível, assim, sabe? Dê errado pra cacete.
Eles estão caminhando pra isso.
Ah, já estão, né, cara? Tudo que tá saindo é meio, sei lá. Pelo amor de Deus.
Já estão indo já nessa direção, já, cara.
É pior que eles têm a porra dos X-Men ainda na manga, velho. Ah, isso vai dar uma vida longa pra eles ainda, maldito.
Mas, bicho, eu fico vendo, ó, antes de terminar o episódio, tô comentando aqui, tipo, o Doutor Estranho. O filme Doutor Estranho terminou com ele entrando no multiverso lá. Uma mulher lá. Cara, o que vai dar esse negócio? Vai entrar daqui a pouco um outro Avenger e ele não vai estar lá e vai ter outra coisa.
Vai, claro que vai estar lá, porra. Não tem como não usar esses personagens que são irrelevantes, né, Arisson?
Mas é que no filme dele termina.
E daí, Arisson? Até lá ele volta. Não tem essa. Eles não vão não usar ele, pelo amor de Deus. Às vezes isso tem relação já com a própria Guerra Secreta lá que eu falei. Essa série é terrível, não assista ela. Se você está cogitando assistir, isso é idiota, para. Não faz isso com sua vida, vai ver Pelé. Pelé é mais produtivo. E é isso, cara.
Chaves em Acapulco, que é melhor.
Chaves em Acapulco é um clássico. É isso, gente. Falou. Até a próxima.